Amigo da Rádio Dosox, programa Conversa que Interessa, na sua edição 235. Hoje nós vamos prestar aqui um serviço de utilidade pública, tá certo? Consideramos de bastante importância e relevância, já que o alcoolismo é uma das doenças, ou será que é doença, ou não será que seja doença, vamos saber daqui a pouco. E para isso nós vamos aqui prestar este serviço, abrindo os estúdios da Rádio Dosox e do programa Conversa que Interessa, para mostrar para todos vocês como é que funciona uma reunião do grupo dos Alcoólicos Anônimos. Tá certo? Então, nós, ouvintes, seremos como se fossem aquelas pessoas que estamos participando da reunião, apenas como ouvintes, para saber como é que funciona a reunião do grupo. Então, a partir de agora, vocês terão a audição de uma reunião do grupo Alcoólicos Anônimos.
Vamos dar início a mais uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. Antes de iniciarmos a chamada dos oradores, vamos saber quem somos. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperança a fim de resolverem seu problema comum, o alcoolismo, e ajudar outros a se recuperarem. Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. Não há taxa nem mensalidade, somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, a nenhum movimento político, a nenhuma organização ou instituição, não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançar a sobriedade. Nós não temos vínculo com seita ou religião, mas é costume nos inícios e término de nossas reuniões recitarmos a oração da serenidade, o qual eu convido a todos.
Concedei-nos, Senhor, a nossa serenidade necessária
para aceitar as coisas que não pudemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras.
Alcoólicos Anônimos surgiu no ano de 1935, foi convencionado no dia 10 de junho deste ano, com o encontro de um homem de negócios da Bolsa de Valores de Nova York com um médico da cidade de Akron, Ohio, Estados Unidos. Esses dois homens eram tidos como alcoólicos irrecuperáveis. Porém, o primeiro, Bill W., o corretor da Bolsa de Valores, havia percebido, durante uma internação sua, que quando conversava com outro alcoólico, diminuía ou desaparecia a vontade de beber. Essa boa nova ele passou para o médico da cidade, Dr. Bob, e daí surgiu a amizade e brotou Alcoólicos Anônimos. Depois eles juntos passaram a abordar outros alcoólicos e a irmandade começou a brotar em todos os lugares, inclusive no Brasil, que chegou no ano de 1947, e no Ceará e Fortaleza chegou no ano de 1968. Essa expansão se deveu pela necessidade que um alcoólico tem de se manter sóbrio. E para conseguir a manutenção de sua sobriedade, foi sugerido um programa de recuperação, os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Mas antes de comentarmos a respeito dos 12 passos, vamos passar a palavra aqui ao nosso primeiro orador para falar do seu histórico alcoólico e de sua recuperação, o companheiro Nonato.
Olá, companheiros, irmãos visitantes que possam estar ouvindo pela primeira vez. Eu sou Nonato, um alcoólico em fase de recuperação, agradecendo esse Jesus maravilhoso por ter me colocado diante de Alcoólicos Anônimos. Eu sou um doente alcoólico, que eu vim descobrir depois que eu entrei em uma sala de reunião pela primeira vez. Eu achava que doente só era aquele que já se encontrava na sargenta, todo ferido, todo inchado, todo sujo, eu achava que aquilo era doente. Mas quando eu comecei a participar da reunião de AA, eu descobri que eu também sou um doente. De acordo com as experiências dos companheiros, eu, pelo fato de ser um doente, desde a primeira vez que eu ingeri a primeira dose de álcool e uma bebida alcoólica, então eu passei a ser um doente. Porém, o alcoolismo cresceu na minha vida. Eu comecei a ingerir álcool para tirar a timidez. Eu, adolescente, precisava de ser feliz, precisava de ser alegre e esconder meus problemas financeiros. Eu perdi meu pai com 15 anos, e daí em diante ficou só eu e minha mãe, e começamos a passar necessidades na minha casa. O alimento surgiu não surgir com, da forma que surgiu quando meu pai era vivo. E para esconder mil e uns problemas e pegar aquela alegria falsa, eu entrei no álcool. E daí só vim sair alguns anos atrás, quando eu fui abordado e cheguei na sala de Alcoólicos Anônimos para pedir ajuda para outras pessoas, porque tinha uma arrogância, tinha uma prepotência, que o doente era o outro, não era eu. Só que quando eu conseguia controlar meu álcool, eu estava feliz, eu achava que estava feliz. Mas como o alcoolismo, segundo a AA, ele é como uma bola de neve, aos poucos ele vai crescendo, e aumentando e aumentando. E existe dentro da AA um lema que fala que o álcool, ele é uma doença progressiva, irreversível, de consequências fatais e que mata. Mas antes de matar, desmoraliza. E eu já estava perdendo moral, já estava perdendo o respeito pela família e pelas pessoas. Eu nunca cheguei no, na situação de cair no chão, eu nunca dormi em mesa, nunca fiz determinadas coisas que alguns amigos fizeram, alguns irmãos, alguns companheiros hoje já. Mas eu comecei a ser puxado do tapete daquelas pessoas que me elogiavam, porque eu bebia muito, porque eu sabia beber, porque não era confusão. Mas só eu sabia o meu problema. Então, eu continuei no álcool, e quando eu comecei a ser visto pela minha família, pelas minhas pessoas, que eu não estava mais servindo para beber. Então chegou um determinado tempo que eu perdi a visão. Quando eu perdi a visão, aí perdi tudo. O céu caiu, desabou na minha cabeça, tudo. Então eu me afundei cada vez mais no alcoolismo. E eu digo para vocês que não faltava ninguém na minha porta para me levar para um pé de balcão. E eu fui afundando a minha vida, fui desmoronando tudo. Tudo se perdendo na minha vida, as coisas na minha casa, o respeito, o lado financeiro, o alcoolismo estava levando. As coisas acabavam na minha casa, todos os móveis que eu necessitava, a minha esposa necessitava, de paz, eu mentia para mim mesmo. Eu pensava que era feliz, eu não sabia que era uma doença. Hoje eu sei que era uma doença, porque eu entrei para o AA. Mas quando eu fui abordado, que cheguei numa sala de AA, pela primeira vez, a pessoa me disse que eu era doente. Mas não apontou no meu dedo, com o dedo para mim, que eu era uma pessoa doente. Eu quem descobri, pela experiência dos companheiros. Então, todo dia eu pedi a Deus, para Deus botar a minha visão de volta. Mas eu pedi a Deus à noite, na hora de dormir, e no outro dia ia para o pé de balcão. À noite, da mesma forma. Eu, até que um dia Deus tocou o meu coração, Ele me deu minha visão de volta. Mas como foi que Ele deu minha visão de volta? Ele me mostrou a sala de Alcoólicos Anônimos. Foi a minha primeira visão que ele me deu. A segunda visão que ele me deu foi uma igreja. E eu passei a ter uma caminhada cristã. E a terceira visão que ele me deu foi a escola, o Instituto dos Cegos aqui na cidade em que eu moro. Então, daí eu aprendi que ser feliz hoje para mim é estar fora do alcoolismo. Entrei no AA, conheci Deus, e entrei para o Instituto do Cego, ele me deu uma bengala. E através dessa bengala, hoje eu estou vendo muitas coisas que eu não percebi antes, que eu não conseguia ver. Então eu digo a algum irmão que esteja escutando a gente pela primeira vez, que tire suas conclusões. Se você teve problema, ou se tem, ou não sei, se você tem problema, procure uma sala de Alcoólicos Anônimos. Lá ele não vai apontar você como doente, como também não me apontou. É uma reunião livre em que você entra lá e escuta os oradores falando da sua própria, da vida, da sua experiência de alcoolismo. Eu hoje sou feliz, hoje sou orgulhoso em dizer que sou um doente alcoólatra e que sou um cego. Porque sou um doente porque me aceitei como doença. Então, essa aceitação eu estou conseguindo viver. E eu sou um cego feliz. Se alguém quiser me dar dois olhos de volta para me voltar à vida do alcoolismo, eu não quero mais. Tire suas conclusões de quando você bebia, quando começou a beber. E como é que você se encontra bebendo agora? Então aqui eu finalizo a minha mensagem. Numa outra oportunidade, eu falo mais um pouquinho da minha vida. Muito obrigado à mesa coordenadora, os companheiros, e até uma outra oportunidade.
Agradecemos ao companheiro Nonato por suas palavras e experiências deixadas em cabeceira de mesa. Essa fica à disposição para uma próxima oportunidade dar continuidade à sua recuperação. Como foi dito, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres, pois o alcoolismo é uma doença democrática. Ela ataca os ricos, os pobres, ela ataca o operário, como ataca o engenheiro, ela ataca o soldado e o coronel, o general, e também as mulheres de todas as classes sociais, tanto faz ser analfabeto ou intelectual. pois o alcoolismo talvez seja a doença mais democrática. E segundo a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão responsável que catalogou o alcoolismo doença, ela é a terceira doença que mais mata no mundo. Vamos convidar agora a cabeceira de mesa, a companheira Araci.
Meu nome é Araci e eu sou uma alcoólatra em recuperação. Muito agradecida ao meu poder superior e a Alcoólicos Anônimos, por hoje eu não tenho ingerido nada que contenha álcool. E o que é melhor, não ingerir e nem sentir vontade de beber. Por que que isso é importante para mim, eu estar falando isso nesse momento? O que mais me encantou em Alcoólicos Anônimos, quando eu cheguei, que eu escutei falar que alcoolismo era uma doença. Eu não sabia. Eu pensava que eu bebia porque eu não tinha força de vontade, porque eu era irresponsável, porque eu era safada, por mil e um motivos. Ninguém me taxava, eu própria me taxava. Nunca passou pela minha cabeça que fosse uma doença. Portanto, quando eu escutei o coordenador falando na minha primeira reunião que alcoolismo era uma doença e que era progressiva, irreversível e de consequência essas fatais. Eu voltei o filme da minha vida bem rapidinho e comecei a ver que como é que eu tinha começado a beber e como é que eu estava bebendo naquele momento. E realmente em mim a doença progrediu de uma forma tão grande que ela quase me matou. E depois de eu ter tentado a ajuda da medicina, a ajuda de outras religiões, eu comecei a ver que eu tinha uma coisa diferente. Por que que as outras pessoas bebiam, ficavam no ponto e eu sempre... passava de boa para bêbada sempre. Comecei a ter vários problemas, né? Quando eu vi, né, que não tinha mais jeito, já estava mesmo sem jeito para nada, a porta que eu bati foi Alcoólicos Anônimos, quando deveria ter sido a primeira. E é muito bom esse veículo de comunicação, porque eu cheguei em Alcoólicos Anônimos através de uma propaganda de televisão, né? Eu me lembro que eu era de manhã, eu não estava em apagamento. Para quem não sabe o que é apagamento, é aquilo que a gente faz e no outro dia não lembra. E essa pergunta, ela é bem típica. Você lembra o que foi que você fez ontem? Eu não lembrava. Cansei de amanhecer o dia, meu filho chamar, olha mãe, o que a senhora fez no carro? Meu carro estava todo amassado, eu não sabia onde que eu tinha batido, como que eu tinha chegado, nada. Amanhecer na minha área, amanheci muitas vezes. E vejam que eu comecei a beber só dia de sexta, depois sexta, sábado e domingo, depois eventualmente, depois toda noite e depois todo dia, o dia todo. Portanto, eu não preciso de ninguém dizer para mim que é isso tudo, porque eu passei na pele. Também sou filha de alcoólatra, eu sou partidária, Alcoólicos Anônimos não tem nada com isso, mas eu digo que a doença é hereditária. Você já nasce com uma predisposição genética. Eu nasci, só que a doença só veio se desenvolver quando eu tinha 24 anos de idade, foi quando eu tomei o primeiro copo de cerveja. Eu sou filha de alcoólatra, meus irmãos alcoólatras, a minha irmã faleceu com 34 anos, em 1986, de um coma alcoólico, nome bonito, miocardiopatia alcoólica. Foi dormir e amanheceu morta, morreu de alcoolismo, portanto, eu também endosso. E eu, 6 anos depois, estava da mesma forma que ela, com uma diferença, eu não tinha sido internado em um hospital psiquiátrico, porque todo mundo pega o seu doente, o bêbado, e coloca no hospital psiquiátrico, porque bêbado faz coisa de doido. Eu mesmo fazia. Então é isso aí. O Nonato, que me antecedeu, falou que nunca caiu na rua e papapá, papapá. Eu também não. Mas eu caía na área, eu caía na minha garagem, eu caía no meu banheiro. Eu não vejo diferença nenhuma para quem cai na rua, para mim que caía dentro de casa. A única diferença é que eu ainda tinha uma casa para cair, mas eu ia perder esta casa, eu ia cair na rua. Cachorro lambeu a minha boca, lambeu. Não tenho vergonha de falar isso para vocês. Quantas vezes eu amanheci na minha área, com a chave na mão, não podia abrir a porta, e perto de mim só tinha um cachorro, o meu rosto estava limpo, e o meu corpo todo urinado e vomitado. Aí vocês vão de dizer, pô, como é que pode? Pode. Mas aí eu cheguei em Alcoólicos Anônimos e o curso dessa história mudou. Que poderia ter tido um final trágico. Mudou no dia 27 de dezembro de 1991, quando eu adentrei a uma sala de Alcoólicos Anônimos, achando que Alcoólicos Anônimos era só pra gente feia, velha, caindo os pedaços, aqueles bebos da sarjeta. E quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. A pessoa mais feia que tinha naquele momento, eu com 34 anos, era eu. Não podia olhar no olho, eu vi todo mundo bonito, rindo, feliz e dizendo, eu fazia isso, fazia aquilo. E eu me questionei, como é que pode, né? Pessoas pararem de beber contando história. E naquele mesmo dia eu já quis fazer parte, né? E eu entrei e eu tô aqui. Agora vamos falar como é que tá a vida, né? Eu descobri que a minha melhor lombra, que a minha melhor embriaguez é a sobriedade. Hoje eu sou uma mãe, eu sou uma filha, né? Nessa caminhada de alcoolismo, eu casei 2 vezes. O meu primeiro marido foi assassinado por causa de alcoolismo com 28 anos. Estava num bar, bebendo e jogando, né? Fiquei viúva com 24 anos, 2 filhos. Casei a segunda vez, mais 2 filhos. E eu passei essa gravidez dos últimos filhos bebendo, né? E eu não criei esses filhos. Eles foram criados em creche, foram criados por mão de empregada, porque eu nunca fui nada por inteiro. Mas hoje eu digo para vocês que eu tenho 4 filhos, que eu sou feliz, que eu tenho um pai de 87 anos, vai fazer agora em julho, e hoje eu sou filha, eu sou mãe, eu sou mais ou menos por inteira, né? Porque alcoolismo é uma doença física, mental, emocional, e alguns dizem que é espiritual, certo? Mas vamos lá, atinge a minha mente, atinge o meu físico e atinge a minha emoção. Portanto, eu digo para vocês que quem estiver ouvindo, que tiver problema, vá lá a uma sala de Alcoólicos Anônimos, porque você pode ser mais um agraciado, como eu fui, por Alcoólicos Anônimos. Então, eu estou aqui contando essa história, eu sou um milagre, né? Porque hoje eu estou aqui feliz da vida, não bebi, estou feliz, vou à festa, vou a todo canto. Hoje eu me reintegrei à sociedade da forma que eu queria ser. Como eu queria ser uma pessoa decente, eu só queria olhar no olho, eu só queria saber entrar, saber sair, e eu não sabia. Outra coisa que eu vi em Alcoólicos Anônimos, eu aprendi português, matemática e tudo que você pode imaginar numa escola, mas nunca me ensinaram a viver. E hoje eu aprendi, estou aprendendo um dia de cada vez. O meu propósito com Alcoólicos Anônimos é só por hoje, eu não bebo só por hoje, amanhã não me interessa. Esse plano das 24 horas que se fala muito em Alcoólicos Anônimos, só por hoje é tudo. Só por hoje eu estou feliz, só por hoje eu estou triste, só por hoje e amanhã é outro dia. E isso me dá um subsídio para eu viver legal. Viver o dia de hoje, que quando eu bebi eu só vivi o ontem e o amanhã. Cheia de remorso, culpa, depressão pelo que eu tinha feito ontem, mas fazendo plano para o amanhã. E o dia de hoje, que era o mais importante, eu nunca vivi. Portanto, eu quero agradecer aos companheiros que me antecederam, que vão vir depois, e dizer para aquelas pessoas que estão escutando nesse momento: ah, funciona. Eu sou mais um milagre de Alcoólicos Anônimos. Ah, devolveu a vida dessa mulher, dessa mãe, dessa filha, me devolveu a sociedade do jeitinho que eu queria ser. Muito obrigada a todos e mais 24 horas de sobriedade.
Agradecemos a companheira Araci por suas palavras e experiências deixadas em cabeceira de mesa. Esta fica à disposição para, na próxima oportunidade, dar continuidade à sua recuperação. A companheira Araci foi muito feliz ao se referir ao plano das 24 horas. Esse é o plano de vida sugerido por Alcoólicos Anônimos. Por que o plano das 24 horas? O ontem já não existe, o ontem passou, a flecha atirada e a palavra dita não se volta atrás. O do ontem nós não podemos modificar nada. O que nos interessa do ontem são simplesmente as experiências, porque o homem que esquece as suas experiências está fadado a cometer os mesmos erros, e nós não temos mais o direito de errarmos. E o amanhã? O amanhã eu não entendia, porque em alguns bares tinha uma plaquinha sempre assim no alto que dizia: fiado só amanhã, porque o amanhã nunca chega. Então tem dois dias que eu não devo me preocupar: o ontem que já passou e o amanhã que nunca chega. Então hoje eu digo: hoje não beberei, hoje eu evitarei o primeiro gole. Eu vi descobrir em Alcoólicos Anônimos que o que me embriagava não era um litro de cachaça, de uísque, de vodka ou de qualquer outra bebida. O que na realidade me embriagava era o primeiro gole. Então, se eu evito o primeiro gole, eu não me embriagarei e terei minha consciência mantida. Alcoólicos Anônimos também sugere outros lemas muito interessantes. Esses lemas são tirados da própria vida dos alcoólicos em recuperação. Vá com calma. Haja visto que o alcoólico, de um modo geral, ele sofre um problema de ansiedade muito grande. Esse vá com calma vem exatamente frear esta ansiedade. Eu não preciso ter pressa, é um dia de cada vez. Hoje eu serei feliz e hoje eu trabalharei, hoje eu estudarei, hoje eu farei tudo o que for possível para aproveitar essas 24 horas que Deus está me dando. Porque, inclusive, até na oração que é mundialmente conhecida e aceita, o Pai Nosso, ele diz: o pão nosso de cada dia. Não é o pão para uma semana nem duas, é só para o pão nosso de cada dia. E outro lema muito interessante é viver e deixar viver. Esse lema me diz que eu tenho que viver a minha vida. Eu não posso beber. Todos podem. Eu não posso, não devo e não quero. Então eu tenho que viver a minha realidade. Porque hoje eu sou consciente de que eu tenho um problema com alcoolismo. Eu sofro de uma doença. E quem diz que alcoolismo é doença não é Alcoólicos Anônimos. Nós apenas repassamos a informação. Quem diz que alcoolismo é doença é a Organização Mundial de Saúde, pois está, inclusive, prevista no Código de Doença, Internacional de Doenças. E Alcoólicos Anônimos, ele também dá outros lemas para facilitar a abstinência do álcool. É primeiro as coisas primeira. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu devo priorizar, aprender a priorizar. Hoje a minha prioridade máxima é manter-me sóbrio. Por quê? Porque tudo mais depende da minha sobriedade. A família, o trabalho, eu administro um patrimônio. E tudo que se refere à produtividade e à família, tudo da minha vida depende de eu evitar o primeiro gole. Consequentemente, depende da manutenção da minha sobriedade. Então, a partir do momento que eu aprendi a priorizar a minha sobriedade, a minha vida mudou. E a de todo aquele que tiver boa vontade. Para praticar e vivenciar o programa do AA, existem alguns requisitos. Pois para ser membro só é um requisito, é o desejo de parar de beber. Mas para que eu mantenha e eu conquiste a minha sobriedade, eu preciso ter honestidade. Quando nós pensamos em honestidade, a primeira coisa que nos vem à mente é não roubar, não furtar, não defraudar, etc. Mas não é este tipo de honestidade que nós nos referimos. Nos referimos à honestidade conosco mesmo. De eu me olhar para mim com honestidade e ver realmente os meus erros, ver realmente as minhas deficiências. E boa vontade. Se eu tenho o ingrediente boa vontade e tenho honestidade comigo mesmo, eu vou conseguir evitar o primeiro gole. E principalmente manter a consciência de que eu sou impotente perante o primeiro gole. E a partir do momento que eu sou impotente perante o gole, eu perco totalmente o domínio sobre minha vida. Os 12 passos de Alcoólicos Anônimos ficará para a próxima oportunidade. Nós iremos desenvolvê-lo com mais calma. Só nos resta agradecer a atenção de todos e rogar esse poder superior magnânimo que eu chamo de Deus, mais 24 horas sobre a verdade. Vamos encerrar como nós iniciamos, com a oração da serenidade, o qual eu convido a todos.
Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras.
Em seguida, rogamos um instante de silêncio e intenção de todos os alcoólicos. Eu sou responsável quando qualquer um, seja onde for, estender a mão pedindo ajuda, quero que a mão de A esteja sempre ali. E para isto, eu sou responsável. Muito obrigado.
Esperamos que todos possam beber desta fonte de informações, de exemplos de lutas, de vidas que são resgatadas, né, da doença do alcoolismo. E para que vocês, ouvintes, repassem este nosso programa Conversa que Interessa 235 para aquelas pessoas que você conheçam e que necessitam também desta ajuda. Então agradecemos a todos vocês que participaram conosco desta reunião dos Alcoólicos Anônimos. E aguardamos todos no nosso próximo encontro, agradecendo a Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade da Assistência aos Cegos e a todos vocês, ouvintes.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.